Olá, então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, em que vamos conversar com a doutora Graça Matinha sobre temas de saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, eu estou bem, espero que a Ana esteja bem e os nossos ouvintes também sejam a gozar de boa saúde.
E, doutora, para esta semana escolhemos como tema o sarampo, isto a propósito de um surto de sarampo que se registra aqui nos Estados Unidos, na costa oeste, nos estados de Oregon e Washington. Doutora, começando por descrever o que é, de facto, o sarampo.
Pois é, Ana. É uma situação bastante lamentável esta que está a registrar nos Estados Unidos, mesmo porque o sarampo é uma daquelas doenças que já tinha sido eliminada nos países desenvolvidos. O que é então o sarampo? O sarampo é uma doença, claro, e que é bastante contagiosa, que é causada por um vírus. E é uma das causas principais da mortalidade infantil nos países em desenvolvimento. E essa doença vai se caracterizar fundamentalmente pela presença de febre e manchas no corpo, e pode ser de gravidade tal. Pode até levar à morte, principalmente se acontecer em crianças abaixo de 5 anos.
Doutora, como é que se propaga, portanto, disse que é uma doença altamente contagiosa, como é que se propaga o vírus do sarampo?
Olha, o vírus do sarampo, Ana, propaga-se de forma direta de pessoa para pessoa, através de secreções do nariz, da boca, que são expelidas quando a pessoa tosse, quando a pessoa está a respirar ou mesmo quando a pessoa está a falar. Por isso, quem conhece os sintomas de sarampo precisa de se consultar com o médico o mais rápido possível, que é para evitar esta transmissão do vírus de sarampo para as outras pessoas ao seu redor.
Doutora, falou, portanto, é uma doença que se caracteriza ou que passa, portanto, é como via aérea, não é? Através de tosse e de espirros. Mas, por exemplo, pode estar a tossir e ter espirros e não ser o sarampo. Quais são os outros sinais, por exemplo, que os pais, uma vez que normalmente aparecem crianças, que os pais devem ficar alarmados?
Olha, conforme nós dissemos, esta é uma doença altamente contagiosa. E ela tem uma característica de frente em termos de aparição de sintomas. O sarampo tem um período de incubação que dura em média 10 dias, mas pode variar entre 7 a 8 dias. O que quer dizer que esse é o tempo em que a pessoa pode transmitir a doença. E inicialmente, quando a pessoa apresenta-se com queixa, vai ter febre, vai ter uma tosse persistente, vai ter uma conjuntivite e vai ter secreção nasal, o nariz vai estar a eliminar uma secreção. E também essa pessoa pode ter muita sensibilidade à luz. Quando ela sai para fora, sente incômodo nos olhos por causa da luz. E isto é logo no início. E depois, do segundo dia ao terceiro dia, esses sintomas tendem a se agravar. Então, a pessoa vai aparecer com manchas vermelhas no corpo. É verdade que na pele mais escura é difícil de ver as manchas vermelhas, mas sempre vê-se algumas manchas no corpo e que são muito características de sarampo. Mas também essa pessoa vai começar a ficar bastante debilitada. E essas manchas avermelhadas têm uma particularidade, é que elas normalmente começam na região da face, do tronco, e vão progredir em direção aos pés. Então, a cada dia, as manchas vão aumentando nessa direção dos pés. E depois disso, a pessoa também pode ter outros sintomas, como a diarreia, as convulsões, a pneumonia, e isto é decorrente do agravamento dos sintomas.
Doutora, há também, o que eu estive a ler, umas manchas chamadas manchas de Koplik. O que são as manchas de Koplik no sarampo?
Olha, as manchas de Koplik são aquela coisa que os médicos sempre vão buscar quando há uma suspeita de sarampo. As manchas de Koplik são umas manchinhas vão aparecer no céu da boca. Portanto, quando a pessoa vai para o hospital, depois do aparecimento das manchas na pele, a primeira coisa que o profissional de saúde tem que fazer é pedir para abrir a boca, porque essa pessoa vai aparecer com essas manchas muito características no céu da boca. E isso é que vai nos dizer se é sarampo ou não. Porque, infelizmente, manchas na pele podem ser qualquer outra coisa. Mas quando aparecem essas manchinhas no céu da boca, aí temos certeza que estamos perante um caso de sarampo.
Doutora, portanto, se for diagnosticado sarampo, como é que se trata o sarampo?
Olha, infelizmente não existe um tratamento específico para o sarampo, mas existe o tratamento para os sintomas de sarampo. E em que é que vai consistir este tratamento? Vai consistir em hidratar a pessoa, garantir que a pessoa tenha uma alimentação saudável, tem que fazer suplementação de vitamina A, e também tem que fazer medicamentos para a febre, para os vómitos, caso tenha vómitos, para as náuseas, isto tudo no sentido de tentar melhorar o estado geral da pessoa, porque as manchas vão desaparecer gradualmente e a pessoa vai registrar melhorias com o tempo, porque essa doença é uma doença que se considera autolimitante, ela por si só vai desaparecer. Mas, como causa um mal-estar muito, muito importante, é preciso tratar todos os outros sintomas à volta para melhorar o estado geral do paciente.
Doutora, falou-se logo no princípio de que o sarampo é uma daquelas doenças que, em princípio, já tinha sido eliminada, sobretudo nos países desenvolvidos. Que facto é que acabam por aparecer casos e pequenos surtos, por exemplo, aqui nos Estados Unidos. Em relação ao sarampo, há vacina para o sarampo. Qual é a forma de prevenir o sarampo?
Olha, Ana, felizmente existe vacina para o sarampo e a vacina é largamente disponível e essa vacina tem que ser feita logo nos primeiros anos de vida. Tem que ser feita em duas doses. A primeira dose tem que ser feita até o primeiro ano, até os 12 meses. E a segunda dose entre os 15 e os 18 meses. Infelizmente, nos países desenvolvidos, aconteceu um fenómeno ao longo dos anos, é que as pessoas começaram a relegar a vacinação. As pessoas começaram a não dar muita importância à vacinação. E isto já está a surtir os efeitos que estamos a ver agora, que são os surtos. Porque há muita gente que não tem estado a ser vacinada ao longo dos anos. Claro, já não havia sarampo, mas mesmo assim era importante continuar a vacinar as pessoas. Mas as pessoas simplesmente começaram a ignorar a vacinação e agora estamos a ter surtos. Agora estamos a falar de surtos dos Estados Unidos, mas no ano passado houve um grande surto no Brasil, também houve um surto na Europa. Então é uma situação que está a tornar-se muito preocupante para a saúde pública global, porque de princípio as doenças que já foram eliminadas não deveriam voltar nessa magnitude, mesmo porque existem medidas de prevenção eficazes para essas doenças.
Costuma-se dizer, doutora, que uma pessoa que não esteja vacinada pode expor outros, portanto, se apanha o vírus do sarampo, pode expor outros rapidamente. Doutora, como médica, qual é o conselho que dá aos nossos educadores, aos pais, relativamente não só à vacina para o sarampo, como todas as outras vacinas de doenças que são, neste momento, já preveníveis?
Olha, Ana, a primeira coisa que eu gostaria de lembrar aos nossos ouvintes é que as vacinas, neste momento, são a forma mais custo-eficaz de prevenir as doenças. Portanto, se nós temos uma vacina para uma determinada doença, é importante nós fazermos a vacinação. E nós temos que lembrar que a vacinação é um ato também de responsabilidade social. Porque se eu vacino, eu garanto que a outra pessoa não apanhe doença através de mim. Então, nós temos que ter essa consciência. E, felizmente, as vacinas são baratas. Se nós pudermos comparar o custo de vacinar e o custo de tratar uma doença, é barato tanto para a pessoa como para os nossos sistemas de saúde. Portanto, é muito importante essa questão da prevenção através de vacinas, nós temos que aderir às vacinas. Há muitos movimentos agora que tendem a fazer as pessoas desacreditarem as vacinas, mas as vacinas continuam a ser a forma mais eficaz de prevenir as doenças e que estão a salvar muitas vidas. Então nós temos que vacinar.
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos da doutora Graça Matinha, de todo o nosso auditório, desejando a todos uma boa semana de saúde, até para a semana e estamos juntas.
Estamos juntas, Ana, até para a semana e até lá lembrem-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.